Rádio Manancial Vox passa a apresentar...
Minutos de Palavra.
www.radiomanancialvox.com.
Meus queridos e diletos ouvintes, é com alegria muito grande que mais uma vez estamos aí compartilhando convosco nessa programação, agradecendo ao Senhor por mais esse dia e essa riquíssima oportunidade a qual nos foi concedida, agradecendo também ao servo do Senhor, cantor e compositor Clay Sérgio, o qual tem nos dado esse espaço para... Sempre a última terça-feira de cada mês a gente está aí cooperando, certo? E nesta manhã, meus amados ouvintes, temos a leitura bíblica que se encontra em Apocalipse capítulo 6. Da outra vez que nós estivemos aqui, a gente falou sobre a besta que subiu do mar e a que subiu da terra. Então agora, hoje nós vamos falar aqui sobre a abertura dos primeiros seis selos. Então, a gente vai falar aqui sobre esse assunto. É um assunto que muitas pessoas... O livro de Apocalipse é um livro maravilhoso, um livro que ele traz muitas coisas maravilhosas e que há necessidade de a gente buscar a graça divina para que nós possamos compreender. Portanto, a leitura hoje é no capítulo 6 do Apocalipse, que diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Então, meus amados e queridos ouvintes, nesta oportunidade, então, iremos falar sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Observamos na Bíblia Sagrada, há tantos números maravilhosos que é pregado por muitos pregadores, que não é o caso do número 7, o número 3, o número 40, são números que eles traz realmente uma revelação muito grande. E também o número 4, que o número 4 não é tanto pregado pelos pregadores, né, como é o número 7, o 40 e o número 3. Mas observamos, por exemplo, lá em Gênesis, número 4, os quatro rios, né? Os rios que eles cortavam ali todo o Jardim do Éden. Observamos também o número 4, os quatro homens que estavam na fornalha de fogo ardente, lá em Daniel. Também os quatro homens que tinham espírito samaritano, que levaram ali o paralítico de Cafarnaum e chegaram ali onde Jesus estava e subiram aquele homem até o telhado e desceram aquele homem paralítico até onde Jesus estava e ele foi curado, recebeu a grande vitória. Então são muitos, existem outras partes, mas aqui no Apocalipse também os quatro cavaleiros do Apocalipse é uma parte maravilhosa que é importante que nós observamos o significado de cada um. Então é importante, meus amados, nós observarmos então aqui os quatro cavaleiros do Apocalipse. E a Bíblia diz no versículo do número 2 do capítulo 6: e olhei e eis um cavaleiro, né? Eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. É? E havendo, então, o que nós podemos observar aqui, a princípio, dá assim a entender, quando nós citamos esse versículo, que esse cavaleiro, né, seria, assim como a gente vê aqui, dá até a entender, meu amigo Clay Sérgio, que esse cavaleiro é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas nós vamos observar que esse cavaleiro não é o cavaleiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou seja, o Senhor Jesus, que daí dá assim a quando nós lemos que nós não procuramos entender. Então, um cavalo branco. Os quatro cavaleiros se apresentam quando os quatro primeiros selos são abertos. E esta referência também está lá em Zacarias, no capítulo 1, do verso 8 ao 17. Então, esses quatro cavaleiros se apresentam. Isso é um julgamento divino contra o sistema mundial e corrupto, maligno, e contra os ímpios. Muitos intérpretes bíblicos creem que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, que está escrito lá em 1 João, no capítulo 2, versos 18. O futuro dominador mundial, né? O futuro dominador mundial que deve iniciar suas atividades no início, né? No início dos últimos 7 anos, né? Que vai acontecer a grande tribulação. Então Deus permite que ele engane todos os que se opõem a Cristo. Sua conquista inicial realiza-se sem guerra aberta no princípio, né? E depois virá o grande tormento. Então, no princípio, o anticristo ele vai programar, vai dar a impressão que vai haver paz, que vai haver harmonia, mas a partir dos tempos do segundo cavaleiro em diante, é que daí as coisas vão ficar dificílimas para aqueles que vão estar participando da grande tribulação. Portanto, nesta oportunidade, queremos aqui vocalizar, né, a ação de cada um, o significado de cada um desses quatro, a missão de cada cavaleiro, né? O cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, a sua missão, e vem o cavaleiro do cavalo vermelho, e assim por diante. Portanto, observamos aqui, meus queridos e diletos ouvintes, Deus permite que ele, que esse cavaleiro, né, que venha, né, a enganar aqueles que se opõem a Cristo e sobre a conquista dele. Então, vai se realizar. Ele vai programar a paz, porque a paz, na verdade, meus amados, ela vai ser tirada, né, vai ser tirada a partir quando for manifesto, então, o segundo cavaleiro, né, o segundo cavaleiro, todos os demais, porque todos os demais cavaleiros são personificações, de modo que aquele que estava sentado no cavalo branco pode simbolizar a conquista ou um espírito poderoso da parte de Satanás a ser solto nos tempos do fim. Isso é nos tempos da tribulação. Então, no capítulo 6, versos 4, Aí a Bíblia diz, outro cavalo, é o cavalo vermelho. Então o cavalo vermelho e o seu cavaleiro representam a guerra, a morte e violentos que Deus permitirá quando trouxer sua ira contra o mundo ímpio. Essas palavras também têm a referência lá em Zacarias, no capítulo 1, verso 8. A tribulação será um período de violência, morte e guerra. Portanto, vai ser tempos terríveis. E os pregadores da atualidade têm advertido, têm chamado a atenção, têm esclarecido o perigo que a humanidade está correndo, de muitas vezes se fazer de surdo e não prestar atenção no que diz a mensagem de Deus, que não procurar é entender e obedecer a mensagem quando a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Quando a Bíblia diz, aleluia, que a Bíblia relata que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, há uma preparação para que a humanidade se prepare para estar com Cristo na sua glória e não fique à mercê desta situação que vai acontecer no futuro. Vai acontecer porque a Bíblia diz. Então observamos o cavalo vermelho, o cavalo vermelho e o seu cavaleiro, então representa a guerra, representa a morte. E Deus vai permitir, porque ele trará o juízo sobre os ímpios. E então a Bíblia diz, e olhei, e eis um cavalo preto, esse é terrível, o que estava sobre ele, estava sentado, tinha uma balança na mão. É o versículo do número 5. E o versículo do número 6 diz, e ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de cevada por um dinheiro e não danifiques o azeite e o vinho. E então, meus queridos, observamos aqui que o cavalo preto, esse aqui é terrível, o cavalo preto com o seu cavaleiro, simboliza uma grande fome, conforme a Bíblia relata lá em Jeremias capítulo 4, verso 26 ao 28, e também Lamentações capítulo 4, versos 8 e 9. Então, naqueles tempos haverá escassez de produtos básicos, da sobrevivência, produtos básicos que é essencial para a alimentação, para a sobrevivência do ser humano. E então haverá também grande carestia, será tempos de fome, e essa fome se arrastará por todo o mundo. Então observamos que esse cavalo preto aqui simboliza a grande tormento e aflições para a humanidade. Tormento e aflições por quê? Porque então a terra nesses tempos, ela não vai produzir suficientemente o alimento para alimentar a humanidade. E mesmo que haja alimento em alguns lugares, em alguns setores, em algumas regiões, vai haver a grande carestia, e então vai ser terrível. E tudo isso, a Bíblia, ela vem nos advertindo a humanidade para que possa aleluia, para que assim, para que o homem, certo? Para que a humanidade se previna e possa estar nesse tempo que essas coisas acontecer, a Igreja de Cristo, ela vai estar na glória com Cristo. Por isso você está ouvindo, você conhece a palavra, você já foi pregador, você conhece, você já participou, sabe o quanto que é maravilhoso servir a Deus. E às vezes eu estou falando hoje, certo? Com pessoas que outrora, homens que Deus usou de uma maneira extraordinária, usou na palavra, usou na oração, usou no louvor, e por, às vezes por coisas banais. Oh, meu amigo aí, tem pessoas que por coisas banais, às vezes até por uma palavra, né? Às vezes por um olhar, deixa de servir a Deus e vai, no, volta novamente ao mundo de tristeza, ao mundo corrupto, e passa a praticar novamente aquelas coisas que antes praticava. Mas eu lhe dou um conselho nesta oportunidade, meu amigo. Preste atenção que a palavra diz, porque o futuro que aguarda, o futuro que aguarda, esse futuro que vai ocorrer nos dias da tribulação, vai ser o derramamento da ira de Deus sobre o homem ímpio. E então, a partir, observamos que o cavalo preto, ele representa estas coisas terríveis, caristia, escassez de alimentos e fome e tantas outras coisas terríveis. Por isso, aqui ainda diz o azeite e o vinho, refere-se à oliveira e à videira. A videira ela resiste o tempo da estiagem, mas observamos que vai haver os dias de caristias terrível, e então vai ser muito dificultoso, dificílimo para a humanidade estar sendo abastecida. Vai ser coisas terríveis. Embora tenha havido fome, a Bíblia ainda, nós observamos que lá em Mateus 24:7 fala sobre a era, o tempo que estamos vivendo, meus amados. Estamos vivendo os sinais lá de Mateus 24. Jesus falou sobre a dificuldade. Jesus, no Mateus 24, versículo 7, o que é que Jesus falou? Ele falou sobre terremoto, ele falou sobre nação contra nação, ele falou reino contra, ele falou sobre reino contra reino, falou que ia haver sogro contra nora, nora contra sogro, pai contra filho, filho contra pai. Então, isto é o desentendimento entre as famílias, e que a iniquidade iria se multiplicar. E essas coisas tudo estão já, esses sinais de Mateus 24, nós estamos vivendo. Agora, aqui do que estou falando aqui em Apocalipse, no capítulo 6, esse aqui vai ser outras coisas, vai ser terrível, muito terrível. Sabe por quê? Hoje nós estamos convivendo com esses sinais, mas a graça do Senhor, a graça de Deus, o Espírito Santo, o Consolador, ele está consolando a cada um de nós, está nos fortalecendo, e nós encontramos auxílio divino e socorro celestial. Mas naqueles dias vai ser difícil, por isso a Bíblia está dizendo a cada um de vós que está ouvindo essa mensagem: prepara-te para encontrares com teu Deus enquanto eu te adoro. Então observamos, meus amados, que a venda aberto, então observamos aqui que a Bíblia relata, no versículo de número 7, o versículo de número 7. Então falamos sobre o cavaleiro, do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto. E agora a Bíblia diz aqui: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome e com peste, e com as feras da terra. Então, meus queridos e amados ouvintes, observamos aqui que o cavalo amarelo, o cavaleiro do cavalo amarelo, o pálido e o seu cavaleiro, que se chama Morte, simboliza uma escalada terrível da guerra, da fome e da morte, das pragas e de enfermidades que vai ocorrer sobre a face da terra nos dias da tribulação. Portanto, vai ser algo terrível. E a Bíblia, ela revelando o grande amor de Deus para conosco, vem nos advertindo. Cada pregador, cada mensageiro, sempre que você ouve, então a Bíblia, ela vem relatando que Jesus, ele veio salvar e resgatar o que se havia perdido. Por isso, hoje volta, filho perdido, para casa. Ó, ovelha perdida, essa ovelha que está extraviada, porque observamos, meu amigo Caicéjo, que a ovelha é para viver junta. Ali é a harmonia com as outras. Observamos que quando você separa uma ovelha do rebanho, ela fica perdida. Se ela está pastando, estão ali bastante ovelha, ela está contente, está pastando, está faceira. Mas quando ela fica sozinha, ela se perde. Assim também é aquela pessoa que ele sai da presença de Deus, que ele sai da igreja, ele fica perdido. Ele fica extraviado. Por isso você que está longe da casa de Deus, volte. Volta hoje para a casa do Pai. Não espere para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Hoje é uma grande oportunidade para você fazer um conserto. Você que tem aquela responsabilidade na igreja. E nessa oportunidade, aleluia, você tem a oportunidade, você tem o teu cargo, né, na igreja, você tem a tua responsabilidade, né? E às vezes por qualquer coisinha, por uns incendimentos, você já pensou em largar tudo, ou até já largou. Bom, faça um conserto hoje, volte para o Senhor. Para quê? Porque você não sabe amanhã o que vai acontecer. Você não sabe o que pode ocorrer amanhã. É hoje, por isso que a Bíblia diz: se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. É hoje. É hoje. Hoje é tempo de decisão. Então observamos aqui que os quatro foi apresentado aqui. Os quatro cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro do cavalo branco, que isso simboliza que vai ser, né, o anticristo, aquele que vai receber poder para poder praticar o quê? Praticar o mal, né, e enganar as nações, e muitos serão enganados, né? Portanto, observamos que o que revela o cavaleiro do cavalo vermelho, simbolizando guerra, morte, cavalo preto, fome, cavalo vermelho, amarelo. Então observamos, meus amados, que todas essas coisas são símbolos. Isto vão se revelar, né, no tempo vindouro. Mas vamos orar e pedir a graça de Deus para que, quando essas coisas vierem ocorrer, você que está hoje ouvindo esta mensagem, que não venha acontecer de você não dar ouvido o que hoje, porque que a Bíblia diz, se ouvires, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É alertado, está sendo alertado. Por isso, nesta oportunidade, hoje nós temos essa oportunidade de dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Por isso que a Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 29, versos 13, diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque o Senhor nesta oportunidade, hoje, de todo o vosso coração. O que é que o profeta Joel diz na palavra? O profeta Joel diz, converteis vós a mim de todo o vosso coração. Meu amado ouvinte, é de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então, ajuntando essas duas partes, Jeremias, se você for fazer uma conexão, Jeremias 29, irmão Kaique, que coisa linda ali, Jeremias dizendo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Por isso, você, onde você estiver, às vezes você está aí na sua mecânica, você, minha senhora, dona de casa, está lavando a sua roupa, né? Está ouvindo a programação, mas dá um tempinho, dá uma paradinha. Você está dirigindo o seu carro, está ouvindo o programa, né? Se você puder, né, encostar ali no acostamento, dá uma paradinha, né? Você aí que está no teu lar, ouvindo, dá uma paradinha. Medita no que o Senhor fala contigo hoje, né? Me achareis. Porque ali nós observamos que é o profeta Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto, ele está perto de nós. Vamos buscar ele, aleluia. Vamos buscar, porque hoje nós podemos encontrar ele. E hoje ele pode se achar. Ele diz, e me achareis, e serei achado, quando buscar de todo o vosso coração. Então, nessa oportunidade, nós vamos orar. Você que está enfermo, você, essa enfermidade, você se encontra aí no hospital, está aí ouvindo, né, essa programação. Você está aí agora sabendo que o nosso Deus, ele ouve a voz daquele que clama. A Bíblia, ela relata, aleluia, dizendo, sede Tu, Senhor, a minha habitação forte, a qual posso recorrer continuamente. É Ele que nós possamos ver, nós podemos recorrer a Ele, é continuamente, é uma fonte inesgotável. E Ele ouve a voz da nossa oração. Então você está enfermo, você neste momento já está aí com o lágrima, que coisa linda. Você está clamando, está sentindo essa presença que eu estou sentindo aqui neste momento. Você está de joelhos travados, dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho, da minha filha. Ó, Senhor, tem misericórdia daquele meu amigo que está lá preso, que ele cometeu delitos, coisas terríveis, está lá pagando as consequências. Ó, mas sabe, sabemos que o nosso Deus não leva em conta o tempo que dura a ignorância do homem, mas importa que essa pessoa se arrependa e reconheça que só o Senhor é Deus. Aleluia. Está enfermo? não importa, porque o nosso Deus, ele é o Deus de milagre, ele é o médico por excelência. Ele pode entrar agora com o seu poder sarador sobre as células do seu corpo agora. Você que é audética, essa AIDS, este câncer, pessoa cancerosa, audética, você que está com esse reumatismo crônico, nós vamos orar agora para que seja feita uma grande obra de libertação. Agora, nós vamos orar a partir de agora, se prepara, porque nós vamos orar neste momento. E se você sentir, aleluia, agora, sentir agora de entregar a tua vida ao Senhor, aleluia, faça isso, em nome do Senhor Jesus, faça mesmo, nós vamos orar agora, aleluia. Oh, grandioso e eterno Deus, é em teu nome, Senhor, que neste momento, Senhor, ó Deus, aonde forma-se esta grande cadeia. Ó, Senhor, esta corrente, ó, glórias a Deus, tantas pessoas que estão agora orando comigo, ó, Senhor, em teu nome peço, Senhor, ó, Jesus, intercedo agora em favor dessa pessoa que está com esse reumatismo crônico, ó, Senhor, esse reumatismo do joelho, esse reumatismo nas mãos, esses joelhos que estão calejados, esses pés que estão inchados, esses dedos que estão entrevados, este homem que está com essa paralisia, essa criança paralítica, esta pessoa que sofreu ameaça de derrame, ó Senhor, que está com essa boca torta, ó Senhor, mas sabendo que tu é o que endireita, que está torto, esta pessoa que está com essa AIDS, ó Deus, neste momento, Senhor, peço em teu nome, ó Jesus, que esta doença saia do corpo deste homem, desta mulher, desta pessoa agora, que a partir deste momento, Senhor, esta pessoa seja sarada, que ao penetra com teu poder salador agora, sobre a cela deste corpo agora, Pai, essa pessoa que tem esse tumor na cabeça, esse é esse tumor que está sobre o seio dessa mulher, ó Senhor, sobre o estômago dessa pessoa, essa pessoa que tem esse câncer terrível, ó Senhor, que está tirando a paz dessa pessoa que está magra, que está Senhor, é a cada dia, Senhor, desanimada, ó Senhor, mas a partir de agora que haja cura, que haja libertação, essa pessoa, ó Pai, viciada nas drogas, na cachaça, no cigarro, que seja esse vício, tira agora o sabor que essa pessoa sente, Senhor, do cigarro, desejo que sente da bebida alcoólica, dessas drogas, desse crack, dessa maconha, de tudo isto que é droga, ó Senhor, seja tirado o sabor que essa pessoa tem, que sente a necessidade de se drogar, esse jovem, essa moça, ó Pai, esse estudante que abandonou já os seus estudos por causa dessas drogas, ó Pai, não sente mais vontade de ir para a sua casa, essa pessoa que está aí, ó Senhor, debaixo de uma ponte que tinha o seu lar, sua casa, abandonou família, abandonou tudo, ó Senhor, restaura essas vidas, porque todas essas almas são preciosas, custaram o teu precioso sangue, ó Jesus, essa mãe que tem orado, Jesus, por causa dos seus filhos que estão abastados, esta mãe que tem chorado neste momento, ó Pai, eu oro, Senhor, ministrando agora a cura, ministrando a cura, a libertação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que oro crendo em uma grande obra de libertação que o Senhor fará agora na vida de cada um. Ó, se essa pessoa que está aceitando a ti, ó, Jesus, escreve o nome dela no livro da vida. Ó, pois tu disseste aos discípulos, não se alegrai vós por os espíritos imundos, é vos submeter a vós, mas alegrai vós por os vossos nomes, está escrito nos céus. Escreve o nome desse homem, dessa mulher, o Pai. Ó, Senhor, no livro da vida. É em teu nome, Jesus, que oro nesta manhã, crendo em mais uma aleluia, um dia de vitória para o teu povo. Amém, graças a Deus. Agradecendo a todos os amados ouvintes por mais essa riquíssima oportunidade. E até a última terça-feira do mês de setembro, se Jesus disser que sim, voltaremos novamente para compartilhar com o cantor e compositor Clay Sérgio. E se alguém que está ouvindo quiser entrar em contato com o Geraldo Nascimento, ligar aí, é só ligar o DDD 42 e o 99-56-1376, DDD 42. 99-56-1376, 24 horas no ar para orar e também trazer uma palavra de conforto e esperança aos vossos corações. Obrigado, cantor Clay. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém.
Sucesso. O sucesso não para.
www.radiomanancialvox.com